satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse programa de número
170.
170, exatamente. E se você, lembrando mais uma vez, tiver sua dúvida, o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br e no campo assunto, escreva o nome do programa, Plug 700, para que você não seja confundido com spam.
Tarcísio, acho que no intervalo você saiu, além de comer bolo de milho, você foi dar uma investigada, parece que para sintonizar via internet e a Rádio Eldorado, só o Windows Media Player, né?
É, o Windows Media Player.
Então, provavelmente o Mauro está usando o Real Player e aí não vai funcionar.
É, então tem que ser com o Windows Media Player para fazer a sintonia da Rádio Eldorado, a AM/FM, enfim, via internet, né?
Tarcísio, eu tenho uma dúvida aqui estranha, do Marcos Carvalho. Ele diz o seguinte: eu tenho Norton Antivírus 2006 e sua assinatura expirou. Porém, no status de definições de vírus, aparece a data de outubro de 2005. Porque eu tive anteriormente o Norton Antivírus 2005.
Certo.
Sendo que, até a expiração da assinatura, sempre atualizei as assinaturas de vírus. O que acontece? Liguei na Norton e falaram meio sem certeza do possível erro de data interno sem grandes repercussões.
Como é que é o negócio? Quer dizer, e aí?
E aí? Bom, se não tem repercussões, eu não me preocuparia.
Eu também não.
Não me preocuparia muito, mas de qualquer forma, veja bem, o que pode ter acontecido é que o primeiro arquivo teve como título a data inicial. E agora, nas atualizações, ele está atualizando o arquivo ou não? Está atualizando o nome do arquivo, está atualizando só o conteúdo do arquivo.
Ele sempre atualizou o Norton desde a data de expiração da assinatura. Ele sempre conseguiu atualizá-lo, né? Quer dizer, ele está reclamando de continuar a funcionar. Pelo que eu entendi, é isso, né?
Sim.
Porque ele comprou o Norton 2006, a assinatura expirou, o status de definições de vírus aparece na data de outubro de 2005. Tá, e disse que ele consegue atualizar apesar da expiração da assinatura. Sempre conseguiu atualizar. O que acontece? É só o pessoal da Norton mesmo para dizer o que está acontecendo, né, o Marcos? Agora...
Parece que eles mesmos não têm certeza.
Eles mesmos não têm certeza? Deixa assim, né? Vai, enquanto você puder atualizar, vai atualizando. Agora...
Eu tenho a sensação que foi atualizado o conteúdo, mas não o título do arquivo.
É, exatamente. Arquivo, né? Eu acredito que os arquivos referentes às definições de vírus, eles estão sendo atualizados, pura e simplesmente. E você continua com o antivírus atualizado no sentido de pegar aí os últimos vírus, né? Pelo menos disponibilizados nos arquivos de definição lá da Norton. Eu não mexeria nisso por enquanto, né? Veja aí espere aí até o dia que efetivamente ocorrer uma mensagem de erro reclamando que a data que a assinatura expirou, que você vai precisar renovar a assinatura, coisa parecida, tá? Deixa do jeito que está, até porque o próprio pessoal da Norton não sabe dizer o que houve aí, né?
Exatamente. Agora, o Freitas aqui, ele diz que andou enfrentando alguns problemas referente a vírus. Ele gostaria de saber como é que ele faz para gerar um CD-ROM de boot antivírus. E como é que eu faço para que, ao dar o boot na máquina, quer dizer, eu iniciar a máquina reconheça a imagem desse CD-ROM como sendo de boot?
Tá. Na realidade, você vai precisar de um programa para gravar CDs que tenha essa opção. O Nero, que eu saiba, tem. É possível você ir lá nas diversas opções de gravação de CD que o Nero oferece, né, aquele programa mais famoso, talvez, aí, o Nero, que serve para queimar, para gravar CDs, ele tem ali, por exemplo, uma opção para gravar CDs de dados. Não é essa. Depois ele tem uma opção para gravar CDs de áudio, também não é essa. Agora, ele tem uma opção especial lá, na qual você pode gravar CDs bootáveis, ou seja, ele grava um setor de boot no CD, permitindo então que a máquina seja iniciada com um sistema lido a partir do CD. Tá? E aí, além dessa inicialização que ocorrerá via CD, é óbvio que o CD tem que conter também os arquivos referentes ao escaneamento do antivírus. Tá? Então você precisa ver qual é o antivírus que você está usando, ver qual é... Normalmente os programas de antivírus, eles têm um utilitário que permite criar, vamos dizer, uma imagem para um CD que seja o CD que vai escanear uma determinada máquina, né? E é muito conveniente até que você tenha uma coisa dessa. Antigamente, antes dos CDs, a gente usava disquetes bootáveis, né? Então, no próprio disquete, o que a gente fazia?
Na hora
fazia?
De formatar o disquete, ele perguntava, quer que formate com sistema?
Isso, a gente já formatava com sistema, porque aí o disquete já se tornava bootável. E no espaço restante do disquete, a gente colocava os arquivos que fariam, então, o escaneamento, buscando os eventuais vírus na máquina. E mais do que isso, tinha aquele famoso autoexec.bat, né? Que era um arquivinho que já fazia o disquete entrar rodando automaticamente com os programas ali. Né? No caso do CD-ROM, o equivalente é o autorun.inf, que deve conter o nome do arquivo executável, que já deve ser executado efetivamente a partir do momento que o CD tiver dado o boot na máquina. Então, para criar esse CD-ROM, você precisa verificar quais os arquivos do antivírus que você tem que passar para o CD, né? Provavelmente deve haver uma orientação nesse sentido no próprio programa de antivírus que você utilize. E aí, com esses arquivos, você vai gerar um CD, vai gravar um CD bootável. Para isso, você tem que ir na opção adequada do Nero, né? Ou do programa que você utiliza para gravar CDs, certo? Agora, para que depois esse CD funcione como um CD capaz de inicializar a sua máquina, então aí a sua máquina precisa estar também preparada para isso.
Então, assim que você liga, você tem que entrar no BIOS, provavelmente teclando delete.
Normalmente, não tá iniciando. Na hora que você liga o computador, se você apertar a tecla delete, né, que é o delete, ele desvia o processo de inicialização do sistema para um programa de configuração, né, o famoso programa de setup, que já está gravado no próprio BIOS, né, quer dizer, num chip lá do computador, sim, enfim. E nesse programa existe normalmente a opção na qual você define a ordem dos dispositivos que deve ser investigada, deve ser pesquisada, para fazer a inicialização do sistema. Normalmente a ordem adequada, hoje em dia, é essa. Primeiro ele procura o sistema operacional num CD-ROM, para depois, não achando, procurar no HD.
Antigamente era primeiro no disquete, né, normalmente?
Isso.
Tá certo? Tanto é que agora, acendia o disquete e tal.
O que existe é a possibilidade de, em vez de ele fazer primeiro a busca no CD-ROM, ele ir direto para o HD.
Aí você tem que mudar isso, aí porque senão ele não vai ler o CD-ROM.
Exatamente. Por isso que eu estou falando para você entrar nesse programa de setup, né, nesse programa de configuração, que você acessa dessa forma, ligou a máquina, aperta normalmente a tecla delete, e você acaba acessando esse programa, e procurar a opção sobre boot, para verificar qual é a ordem dos dispositivos investigados para fazer o boot. Deixe configurado para que primeiro ele procure o CD e depois eventualmente o HD, tá? Aí, se o CD que você gravou não for um CD de boot, um CD bootável, não adianta tê-lo ali colocado na gaveta. Ele vai tentar ler o CD, vai tentar iniciar o sistema a partir do CD, mas se ele não for bootável, né, um CD capaz de inicializar a máquina, ele acaba pulando o CD e aí ele parte para o HD de qualquer forma e busca o sistema operacional no disco rígido. Então, por isso que é fundamental que ao gerar esse CD, ele contenha o setor de boot. O CD contém o setor de boot, né? Ele contém o setor que avise, olha, eu sou capaz de carregar o sistema, e que ele carregue o sistema a partir dele próprio, para depois poder, você a partir do próprio CD também, fazer o escaneamento da sua máquina. Tá? É, sem dúvida, a forma mais adequada para você investigar e até eliminar vírus que estejam contaminando uma determinada máquina. Até porque no CD não há possibilidade desses vírus entrarem, eles não se gravam no CD. Né? Então o CD, teoricamente, ele contém sempre uma imagem limpa do sistema e, portanto, bastante confiável para você fazer os escaneamentos e as eventuais eliminações dos vírus que a sua máquina tiver.
Agora, coitado do CD, né? Se alguém me chamasse de bootável, eu ficaria profundamente ofendido se alguém me chamasse. Agora, uma dica. Márcio, o Márcio mandou um e-mail e disse: estou aguardando a resposta ao meu e-mail. Márcio, quando no programa a gente não responde alguma coisa, e você que acha que a gente tem que responder, é urgente, por favor, manda de novo a pergunta, não diz só estou aguardando a resposta.
É porque fica difícil da gente localizar lá atrás.
No meio desses milhares de
e-mails. Exatamente.
Vai ser meio complicado. O Janus Chanto, acho que é assim que pronuncia, de Cotia, ele tem uma bronca.
Uma bronca.
Diz, nos intervalos dessa emissora, ou seja, da Rádio Eldorado, vocês costumam aparecer para dar algumas dicas, são os famosos infodrops. Frequentemente isso acontece no horário em que estou no automóvel, dirigindo no trânsito. Você não é o único, Janus. Assim somente costumo anotar apenas o número do infodrops. Acontece que abrindo o infodrops, número 496, eu não encontrei nada, apenas estava aguarde.
Sim.
Aí eu fiquei chupando os dedos. Quero atualizar. Olha, Janus, em primeiro lugar a culpa é minha. Porque nós... minha máxima culpa. Confiteor de onipotente. E na realidade, veja bem, Janus, quando foi dada essa dica, era o 496, eu em seguida deveria ter atualizado. Acontece que eu fui para Tocantins ou coisa desse tipo. Não, fui para Joinville. Aí, lá de Joinville, não foi possível atualizar. Mas já está atualizado e agora nós estamos tentando atualizar o mais rapidamente possível. Mas, Janus, se está escrito aguarde, aguarde. E mais um dia, mais dois dias, certamente vai aparecer a coisa.
Aguarde mais um pouco, tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que às vezes a gente gosta tanto da dica, né, que a gente fica impaciente para conferir aquela dica. Mas segura um pouquinho, às vezes dá umas defasagens, né? E tanto eu quanto o Pierluigi temos outras atividades.
Temos.
A gente gostaria de ter a capacidade de se dedicar exclusivamente aqui ao programa para poder manter as coisas sempre atualizadas.
Agora, o Luiz, do Planalto Paulista, diz o seguinte: meu micro foi invadido por uma mensagem do senhor Guilherme Portões. Guilherme Portões, obviamente, e William Gates, né?
William Gates, certo.
Dizendo que eu posso ter sido vítima da instalação de um software ilegal, o Windows XP. A mensagem aparece a cada boot. Existe alguma maneira de eliminar esse incômodo? Existem duas. Uma é você comprar o Windows XP.
Certo?
A outra é você...
A maneira, se você insistir em ficar com o Windows XP, na dúvida que a melhor forma é adquirir a licença dele. Né?
Agora, outra maneira é passar um softwarezinho chamado Remove WGA.
Isso.
Remove WGA.
Existe uma outra forma. É substituir o Windows pelo Linux.
Pelo também. Linux.
Aí você
isso
não quer gastar nada e trabalhar na legalidade, vamos dizer assim. Né?
Exatamente.
O ideal mesmo é que ele então substitua o Windows pelo Linux. Agora, se nenhuma dessas duas hipóteses for satisfatória, e você quiser correr os seus riscos, né, por sua conta, quiser continuar operando o sistema, digamos assim, genérico, por sua conta e risco, às vezes não é nem um sistema genérico, né, Pedro Luiz? Às vezes são pessoas que... Você sabe que pessoas que compraram o Windows certinho, mas não tomam todos aqueles cuidados de registrar a cópia, registrá-la junto à Microsoft e tudo mais. Simplesmente instalam. Depois de um certo tempo, se elas não tiverem a cópia devidamente registrada lá, acontece isso. O WGA dá um falso positivo. Né? Quer dizer, ele acaba acusando uma cópia que a rigor foi adquirida legalmente, né? Devidamente, e ele acaba acusando aquela cópia de uma cópia pirata. Né? Às vezes não, às vezes a culpa não está também no usuário, mas está no vendedor. Há muitos vendedores de computadores que acabam ludibriando os usuários, os seus potenciais compradores, dizendo que, olha, a máquina já vem com Windows.
Aí não diz qual.
E ele põe o preço baixinho, lá embaixo. Né? Só que a máquina já vem com o Windows instalado e o Windows que ele tem lá é um Windows genérico, né, para não dizer pirata. Então, a ideia é essa, você precisa dar uma verificada se realmente a sua cópia é ou não é devidamente licenciada. Se ela não for, licencie ou substitua por um Linux. Essa é a atitude correta e adequada. Agora, se for uma cópia licenciada que esteja dando um falso positivo, aí a gente recomenda a utilização desse WGA, né?
Remove
WGA.
É.
E se você entrar, por exemplo, no Google, se bem que havia no próprio www.intermatica.org, no nosso site, se você procurar lá, remove WGA, há uma dica referente a esse removedor de WGA. Se bem que o removedor de WGA, ele é meio perseguido pela Microsoft.
Sim, ela
então
vai.
Então ele é meio itinerante, né?
Ele vai saltitando, né, de site em
exatamente,
site.
Exatamente, né? Quer dizer, às vezes ele estava num lugar, não está mais lá, porque a Microsoft bloqueou com alguma ação judicial, mandou tirar de lá, mas de repente ele já aparece num outro lugar. Então talvez a melhor forma de você descobrir esse Remove WGA seja entrar num Google mesmo e escrever Remove WGA, né? Tudo junto. E aí,
achar
onde ele está. Provavelmente você vai ter que ainda dar uma ligeira
passeada,
né? Porque em alguns links que você encontrar, provavelmente ele já também não está mais lá. Mas de repente dá a sorte dele estar em algum link ainda disponível, então você consegue baixar.
Tarcísio, uma última dúvida rapidíssima do Félix. Dá tempo?
Dá tempo.
Dá tempo. Ele diz, como é que eu vou remover lá da barra de tarefas, ao lado do relógio, uma série de ícones de software que se instala e eu não quero mais? Agora, vamos ver se eu lembro da dica que o Tarcísio deu no programa passado. Me corrija se eu estiver errado. Você clica no botão iniciar, vai em executar, digita msconfig,
isso,
dá
isso,
o enter.
Windows versões mais antigas.
Mais antigas, né?
No XP, não.
Não. Aí você vai se abrir um softwarezinho que tem várias orelhas, você vai na orelha iniciar. Aí tem uma série de programas com os quadradinhos do lado que podem estar clicados ou não.
Exato.
Aí você vê quais são os que você não quer que se iniciem e desclique. Agora, toma cuidado que alguns são essenciais para o funcionamento, né? Tá certo? Então veja bem o que você vai desclicar ou não.
Tanto é que, né, a dica que eu dei é usando esse recurso, é você
eliminar de um em
um. Um de cada vez, exatamente. Você desclica um, tira, dá um pouco de trabalho, mas você tira um deles, você não sabe bem para que serve. Então você... Tem alguns que não, que você vai falar, ah, esse aqui eu não quero mesmo, esse aqui eu sei que está fazendo isso, eu não quero. Aí você vai lá e desclica ele, né? Desmarca. Mas se de repente você tiver um lá que você não sabe para que serve, desmarque aquele, só aquele, reinicie a máquina e veja se ela apresenta algum comportamento estranho, veja se passa a faltar alguma coisa. Se tiver tudo bem, mantenha aquilo desclicado. Não vai fazer isso com todos de uma vez, porque se a máquina parar de funcionar de vez, aí você não vai saber qual foi o responsável por ter desmarcado. Né? Vamos agora ao intervalinho, segura aí, já a gente volta com o terceiro bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Colocar uma criança pequena à frente do computador é um risco. O ideal é evitar o contato precoce. Ela até pode parecer uma gracinha mexendo com o mouse, para que as tias encantadas digam, olha como ele é esperto. Na realidade, corre o risco de se transformar num autista cibernético, como já tem acontecido com muitos. Mas se o contato é inevitável, que pelo menos ela que faça algo de criativo. O nosso ouvinte, Marcelo Kenzo, sugere um software gratuito para fazer desenhos indicado justamente para crianças pequenas. O link para a obtenção desse software encontra-se em www.intermatica.org. Clique no botão Infodrops e procure pelo Infodrop número 284. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Centro Toshiba.